E hoje, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Rafael Rosa, do Novo, está aqui com a gente. Olá, vereador, tudo bem?
Tudo bem, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui com vocês.
Vereador, eu queria que o senhor fizesse um balanço do ano, né? E também dos 4 anos da legislatura, sua primeira legislatura, né?
Primeira legislatura, eu fui o vereador mais jovem dessa atual legislatura. Na próxima vai ter gente mais jovem ainda. Vai ser novos desafios aí. Esse último ano foi o ano mais conturbado da Câmara. Eu sou vice-presidente do Conselho de Ética. Foi um conselho que foi criado nessa legislatura para evitar quebra de decoro parlamentar, algum desrespeito ali dos parlamentares, algum excesso, algum abuso de alguma maneira.
Foi bem agitado, né?
Teve Mas foi bem trabalho. Agitado, porque você imagina, no último ano nós temos um monte de troca de cadeira. Nós tivemos o Adriano Bacurau, que conseguiu na Justiça o direito de assumir a cadeira do Flávio Mantovani. Aí sai o Flávio Mantovani, entra o Adriano, depois o Adriano sai de novo, entra o Flávio, depois sai o Flávio, entra o Adriano, depois o Adriano não voltou, voltou o vereador Urso e terminou o mandato nos últimos 3 anos. Isso só neles. Tivemos os diversos impasses sobre a questão do Bravin e do alto termo da lotérica também. E, em especial, nós tivemos 2 pedidos que foram bem desafiadores, que foram para o Conselho de Ética em específico, que foi uma questão do vereador Paulo Biazon e também da vereadora Cris Lauer, né? Então, da vereadora Cris Lauer, eu não pude atuar como vice-presidente por ela ser do mesmo partido que o meu, mas eu pude acompanhar os trabalhos e do vereador Paulo Biazon eu fui o relator da situação dele. Então, assim, a gente teve um ano muito conturbado em relação a essas questões. A gente ficou, assim, praticamente 6 meses bastante envolvidos nisso. O último ano foi, tirando esses desafios, o resto foi mais tranquilo em relação aos outros anos, né? Os outros anos nós tivemos vários desafios. Então, a gente iniciou o mandato, só para recordar um pouco o pessoal, a gente começou na pandemia,
o
mandato.
Né?
Então, imagina os conflitos sociais e econômicos que a gente estava enfrentando.
E muita gente batendo na porta do legislativo, né?
Você pode ter certeza que tudo, as pessoas querem que o legislativo dê um jeito. Inclusive, quando a pessoa quer um corte de árvore, né? Quer um corte de árvore. Choveu, o legislativo tem que fazer alguma coisa. E tem muita coisa que não é bem assim, a gente não consegue resolver todas as coisas. Mas nesse específico, na época da pandemia, a gente enfrentou muitos desafios. Principalmente porque a gente teve o pessoal do evento sofrendo muito, lojista, a questão dos horários, a gente tentando fazer uma intermediação junto com a prefeitura para a gente tentar equalizar. A gente entende a questão da saúde, a responsabilidade que se tinha, o desafio que estava se enfrentando. Na verdade, a gente não tinha parâmetro nenhum. A gente não tinha índice, a gente não tinha dados, a gente não sabia para onde correr. Mas dentro dessas incertezas, a gente tentou, junto com a prefeitura e com a sociedade civil organizada, construir um meio termo para poder trazer o máximo de equilíbrio para a gente não... Depois que a gente resolver esse problema da saúde, a gente não tem que um problema muito maior no econômico para resolver no futuro. Nós tivemos também aquela ação que nós entramos contra a prefeitura, porque segundo a lei do atual presidente, que era o Bolsonaro, não se podia aumentar cargos na época, a não ser que fosse para o combate do Covid. Nesse tempo, o prefeito mandou a reforma administrativa para a Câmara, aumentando em vários cargos. Vale ressaltar que Maringá hoje tem mais secretaria do que o governo do Estado. E eu acho que isso é um desperdício, porque muitas secretarias podiam ser apenas uma diretoria, e aí isso geraria mais economia para o município. Então, quando veio, a gente entrou com ação. Essa ação, na primeira instância, nós ganhamos. Depois eles recorreram, derrubaram. No Tribunal de Contas, conseguiram fazer as reformas que eles queriam fazer. Então, nesse daí foi desafiador. Foi desafiador também porque quando a gente entra com papel mais de oposição e boa parte da Casa Legislativa é da base do prefeito, a gente teve muita dificuldade na construção de projeto, na construção de conseguir votos, de fazer aquela construção.
Mas, apesar disso, o senhor teve um bom trânsito com os outros vereadores?
Tive e continuo tendo, porque eu tive a oportunidade de mostrar para eles que não é porque eu sou contra determinadas ações da prefeitura e não contra a pessoa do prefeito. Às vezes a gente faz uma oposição a certos projetos. Se o projeto for bom, a gente vai ser favorável. Acho que o que falta no Brasil é crescer mais a independência. Porque ou você é favorável a tudo, você é da base e vai dizer sim a tudo, ou você é contra tudo. Eu acho que esses dois caminhos são ruins para o Brasil. Eu acho que o político, ele precisa cada vez mais desenvolver a independência. Porque se o projeto é bom para a cidade, eu vou ter o maior prazer de votar favorável.
Mas às vezes não tem orientação do partido?
Olha, o Partido Novo, por exemplo, sempre deu muita liberdade para a gente votar, dando as diretrizes do tipo, a visão do partido é essa, é isso que a gente busca. A gente quer diminuir o Estado, diminuir a interferência do Estado no empreendedorismo, na economia, dando mais liberdade, a gente tem essas diretrizes. Eu acho que a boa parte dos outros partidos não dão direção nenhuma. Acho que o político mesmo escolhe ali se ele vai ser base ou oposição. Isso é ruim porque eu acho que a independência é o que vai qualificar cada vez mais o trabalho. Porque se for bom, a gente vota favorável, se for ruim, a gente vota contrário. Mas eu acho que dentro desse primeiro ano, por mais que a boa parte da Câmara, que era da base do prefeito, isso não é crime nenhum, deixar isso bem claro. É o posicionamento político. Eu consegui construir um bom relacionamento e mostrar para eles que, independente de alguns posicionamentos meu ser um pouco mais duro do que de certos vereadores, eu não fazia daquilo ali uma guerra pessoal, mas sim uma busca de melhoria social e melhoria para a cidade de Maringá. Então, eu acho que esse primeiro ano foi um ano que eu tive que construir isso. Do segundo em diante, eu já entendi como é que eu fazia a construção junto com eles. Tinha projeto meu que eu sabia que eu ia precisar chamar junto para assinar, para conseguir ganhar força, então eu convidava os vereadores para assinar junto, e aí as coisas foram melhorando cada vez mais no nosso mandato para poder entregar o que é importante para a cidade de Maringá.
Teve algum destaque, algum projeto que o senhor destaca?
Olha, a gente teve vários projetos, mas um específico que eu julgo importante, porque desde quando a gente iniciou a legislatura, eu sempre disse que a transparência com o uso do dinheiro público é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter. Às vezes, Luciana, a gente passa na frente de uma obra, a gente não sabe se ela realmente está atrasada, ou quanto tempo ela está atrasada, e o mais importante, quantos aditivos no contrato ela teve. Porque, às vezes, a obra é orçada com certo valor, e até a sua entrega final, teve muito aditivo no meio do caminho. E eu comecei a perceber isso começou a me incomodar. Por exemplo, o terminal rodoviário de Maringá, ele teve mais de 2 anos de atraso, e teve, se eu não me engano, eu não vou dizer o número exato.
Foi campeão de aditivos.
Foi mais de 17 ou 20 aditivos. E eu entendi que as pessoas terem mais proximidade com esses dados seria melhor para que os políticos tivessem mais responsabilidade na entrega e também nos valores das obras, né? Você tem que expor as coisas. Então, a gente teve um projeto que a gente iniciou que na placa da obra, não viesse só essa obra forçada por tantos milhões, obra do município de Maringá junto com o governo, não, viesse assim, essa obra está atrasada com tanto tempo.
Então é uma placa que tem que ser atualizada.
E isso, e aí você poderia colocar lá em adesivo mesmo e ir atualizando. A gente tentou.
Foi colocado em prática?
Não. A gente não conseguiu.
Não conseguiu.
Porque, segundo a gestão pública, isso aí gerar impacto no orçamento do município. Para sempre tem uma desculpa para não expor. Mas a gente conseguiu achar um outro caminho. O vereador Paulo Biazon teve uma ideia muito boa. Olha, não dá para colocar na placa de inauguração e ficar para sempre lá os valores? Vamos colocar um QR Code. Então, com o QR Code, as placas das próximas obras. Agora, como é que é? Entregou a obra, está lá a placa, vai ter um QR Code, o contribuinte passa, ele pode clicar no QR Code e vai abrir resumidamente.
Portal da transparência.
Mas não aquele portal da transparência que ninguém consegue entender. Achar as coisas. Vai vir já, porque é um portal da transparência que quem mexe com ele tem dificuldade de achar muitas vezes os valores. Mas isso é tão comum.
Né?
Então a gente vai de uma forma bem simples trazer todos os aditivos, os atrasos de obra, se teve...
Esse projeto foi aprovado colocado em prática.
Vai ser colocado em prática. A gente conseguiu entender que pelo QR Code a gente conseguiria trazer ele, o Biazon faz uns 3 meses, você vê, projeto de 2 anos. Há 3 meses a gente conseguiu a aprovação da Câmara e foi para o município. E a partir do ano que vem, possivelmente, todas as obras já vão estar... Senão, a gente vai fazer a fiscalização, vamos fazer as cobranças, vamos fazer as exigências, porque está em lei agora.
Vai facilitar nosso trabalho também. A gente vai lá, a reportagem vai lá, com o QR Code, e já tem todas as informações.
É uma coisa simples, mas isso é importante para que o contribuinte saiba realmente o que está acontecendo com o meu dinheiro. Quanto está custando isso? Então, é um projeto simples, mas, ao mesmo tempo, ele está em transparência, para que as pessoas realmente saibam o que está acontecendo. E eu acho que um outro que também eu falo que é simples, mas importante, foi que nesse último ano, eu percebi que a gente perdeu muito tempo com um monte de homenagem na Câmara. E aí, o que acontece, Luciana? Você passa 1 hora do trabalho legislativo só fazendo homenagem, tirando foto durante a sessão. Você chega na hora de discutir os projetos, já não está cansado do negócio.
E já não tinha diminuído isso? Quer dizer, já não tinha tido algo no regimento para diminuir o número de... de títulos, né?
De títulos, cidadania, honraria, tudo. Ainda o número é muito grande e estava ficando até descontrolada a coisa. Eu chamei alguns colegas, em especial o Jean Marques, falei, Jean, O Jean é muito técnico, foi um grande desenvolvedor ali junto na Câmara, nessa reta final que ele participou. Ó, o Jean também, né? Que ele acabou entrando na legislatura por causa da saída de um vereador também.
É, a dança das cadeiras.
Isso, entre as danças das cadeiras. E ele falou assim, cara, a gente precisa colocar um limite nisso. A gente sentou com alguns vereadores, estudamos e falou assim, ó, vai ter limite para tudo. Então, a partir da próxima legislatura, todas as honrarias têm limite anual e dos 4 anos de mandato. Para não ficar uma coisa que, ao meu ver, isso é a minha visão como Rafael, não estou fazendo uma acusação, mas estava muita gente fazendo muito mais politicagem que, de fato, uma honraria merecida que trouxesse relevância para o nome da pessoa em relação à cidade de Maringá.
Daí vocês apresentaram um projeto.
Apresentamos então, e conseguimos todos os votos, foi unânime. Tá.
Então foi o projeto de vocês que criou esse limite.
É.
Vereador, hoje foi a última sessão, né? A última sessão, a sessão extraordinária, a última sessão do ano, isso pelo menos é o que a princípio.
Até agora que me informaram.
Você acredita,
foi.
Né? Bom, deu uma dorzinha no coração, já que o senhor não se candidatou à reeleição, ou seja, não vai estar na Câmara ano que vem?
Eu de coração, às vezes, muita gente me perguntou isso, porque tem gente que chorou lá hoje, né? Eu saí muito feliz, porque eu consigo olhar para trás e saber que aquilo que eu me propus em relação à cidade e os meus princípios, eu defendi as bandeiras que no início do mandato eu acreditava, até os 4 anos, eu mantive a minha coerência no meu discurso, eu mantive a coerência no meu trabalho, a minha independência. Quem ali é mais próximo do ambiente público sabe que eu mantive o meu perfil de independência e de respeito acima de tudo, uma independência e respeito, mas atuante naquilo que a gente precisava acreditar. Então eu olho para trás e eu estou muito feliz com aquilo que a gente entregou. E eu, as pessoas me perguntam assim, mas porque eu não vim para a reeleição? Você saiu definitivamente?
Vai continuar na política.
A gente vai continuar na política. Ano que vem, pelo jeito que está sendo construído, eu já fui convidado pelo meu partido, eu assumo a presidência aqui de Maringá. E a gente tem um papel muito importante. Esse ano foi o ano assim, que o Partido Novo mais cresceu na cidade de Maringá. Hoje nós elegemos 2 vereadores, o Daniel Malvese, que é um excelente vereador, vai ser um grande acréscimo para a cidade de Maringá, um homem técnico, preparado, com todos os quesitos que eu julgo ser importante para o Legislativo. Lembra de uma coisa, nós fazemos leis. No mínimo, interpretação de texto, um político tem que ter para estar lá dentro. E às vezes eu não vejo isso em muitos lugares do Brasil. Né? Nós temos também a vereadora Cris Lauro, que faz um papel de fiscalização muito duro, um enfrentamento muito forte. Esse ano a gente ficou, se eu não me engano, foi o segundo partido com mais número de votos na cidade de Maringá. Então a gente pretende continuar com esse crescimento para que nas próximas legislaturas nós venhamos fazer mais cadeiras ali dentro. Mas não só cadeiras, pessoas que realmente o maringaense possa olhar e ter o sentimento assim, meu, valeu a pena votar. Valeu a pena eu ir lá na urna, valeu a pena eu no meu domingo estar lá votando. Tem gente realmente defendendo, lutando pelo que é sério, lutando pelo aquilo que é importante na cidade de Maringá. A gente cresceu em todo o estado, foi um crescimento de mais de 1000% que nós tivemos no estado do Paraná. Foi o partido que mais cresceu no Brasil e eu assumindo a presidência junto com todo o time, a gente pretende continuar esse legado para que o Partido Novo, não só na cidade de Maringá, mas em todo o Brasil, a gente forme cada vez mais candidatos decentes, com princípios, com coerência e com qualidade técnica. Com qualidade técnica para assumir um papel tão importante que é do Legislativo.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia, uma ótima tarde.
Obrigado, um abraço a todos. Quero agradecer você, porque foi a primeira entrevista que eu dei quando eu entrei na política. E estou encerrando com a minha última entrevista com muita alegria no coração. Que Deus abençoe muito a rádio, vocês e todos os ouvintes.
Então, quer dizer que a primeira entrevista foi para mim?
Exato.
A última agora
a última
também,
do mandato.
Dizer, a última desse mandato.
Desse
né?
mandato foi com você.
Bom, o ano acabou ainda, quem sabe.
É.
Tá certo, vereador, muito obrigada, hein? Nós conversamos com o vereador Rafael Rosa, do Novo, na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá.